pedófilos. Por quê? Esse projeto, ele cria uma série de restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Elas não podem... O juiz pode, por exemplo, determinar o uso de tornozeleira e, a partir daí, elas ficarem impedidas de se aproximar da vítima, da família da vítima. E não só isso, elas podem ficar impedidas de se aproximar de parque infantil, de qualquer lugar frequentado por crianças e por adolescentes, né, que são as vítimas desses crimes. E elas podem ter, inclusive, outros tipos de outras restrições, por exemplo. Não vão poder adotar crianças, né? Não vão poder morar com crianças que não sejam filhas biológicas dela, né? Então tem uma série de medidas restritivas para impedir justamente que a pessoa condenada por crime sexual, por pedofilia, acabe fazendo novas vítimas, né? Então as pessoas não podem se aproximar de vários lugares. Esse projeto, essa parte tinha consenso total no plenário, porém o Partido Novo apresentou um destaque, que é uma sugestão de mudança no texto, no caso, para acrescentar outra medida nesse projeto. E aí que causou a polêmica e fez com que a votação não fosse concluída. Esse destaque, essa sugestão de mudança, ela permite que a ampliação de 3 anos para 6 anos do período de internação de adolescentes, né, acusados de crimes violentos. E não só aumenta o período de internação dessas pessoas, qualquer crime, não é só crime de violência sexual, não. Para qualquer crime considerado violento, né, considerado... se fosse para uma pessoa adulta, seria crimes hediondos. Tá? Então, ela, além de aumentar o período de internação, ela poderia ser presa no estabelecimento penal comum. Né? Não detalhe exatamente se seria no mesmo lugar dos outros e demais. Então, esse destaque causou muita polêmica. Os deputados aliados ao governo foram contrários a isso. E então, foi votado o texto principal, ficou faltando a votação desse destaque, que pode mudar essa proposta e ter esse parecer votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Então, não concluiu.
Até eu entrevistei essa semana, no painel eletrônico, o relator, o deputado Kim Kataguiri, sobre essa proposta, e ele falou que ele está favorável a essa questão aí da emenda do Novo, mas sabe que tem uma discussão, e aí falou que realmente não se chegou a um consenso, principalmente por conta da base do governo, mas ele acha, ele está calculando ali que... na próxima semana, nos próximos dias, ele consiga colocar novamente em votação essa proposta. Mas vamos ver, porque como você disse aí, teve muita discussão, muito debate.
Eu explico o que aconteceu.
E não tem consenso, né, Vital? Mas, agora, o que teve a votação concluída relacionada a estupro de vulneráveis, mas aí no Código Penal Militar? O que, que aconteceu e por que, que essa proposta foi para frente?
Não, é porque, na verdade, o Código Penal Militar, que ele é criado para punir, por exemplo, crimes cometidos por militares de serviço, ou para alguns outros tipos de crime, por exemplo, até relativos a civis que cometam algum crime, estabelecimento militar, etc. O que acontece é que, nesse caso de estupro de vulnerável, o que é vulnerável? São pessoas com menos de 14 anos, pessoas com deficiência. Quando o Código Penal Militar tem hoje uma pena menor que a do Código Penal Comum. Então, o que esse projeto faz, na verdade, é igualar as penas para os dois, para o mesmo crime nos dois casos, tanto no Código Penal Militar, como, né, e mantendo igual do Código Penal Comum, que vale para todo mundo. Então, no Código Penal Militar, a pena para estupro de vulnerável hoje é de 8 a 15 anos de prisão. No Código Penal, de 10 a 18. E de 20 a 40, caso resulte em morte da pessoa. Então, o que esse projeto fez foi, na verdade, igualar para que não haja penas distintas para o mesmo crime, dependendo do código penal que você use, né? E ainda tem algum tipo de questões que acontecem muito, se alguns determinados crimes cometidos em estabelecimentos militares podem ser considerados crimes militares ou não. Tem caso de feminicídio, isso é uma questão que está colocada. Mas nesse caso, pelo menos, a pena para o mesmo crime vai ficar igual à pena do código penal, que vale para todo mundo. E esse projeto foi aprovado e foi para o Senado.
Vital, aí a gente tem aqui falando também, esse também às vezes tem sido recorrente, são temas relacionados aos direitos das mulheres. Isso. E às vezes coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença. Isso. E é esse caso, isso, que é no caso de gestantes ou puérperas, que é aquela mulher que acabou de ter filho, ter ali uma excepcionalidade no caso de concurso público, não é isso?
Esse projeto originalmente ele tratava apenas do exame de aptidão física, né? O teste físico. Para
determinados cargos.
Determinados,
né,
cargos, são feitos em alguns concursos. Nesse caso específico, para mulheres grávidas, né? O projeto acabou sendo ampliado e vai valer para qualquer mulher que tenha algum problema de saúde relacionado à gravidez, ao parto e ao pós-parto. Nesses casos, claro que mediante, né, um relatório médico, etc., se houver, por exemplo, um concurso público e a pessoa tiver grávida, com gravidez de risco, com algum tipo de situação que os médicos determinem que ela não pode fazer concurso naquela data lá, você tem que remarcar a data para aquela pessoa, né? Isso teria que ser feito em um prazo de 30 a 90 dias após o parto. Claro que aí o projeto deixa claro que as exigências continuam as mesmas para os demais candidatos. Vai ter esse tratamento diferenciado nesses casos de mulheres com algum tipo de problema de saúde relacionado à gravidez, parto ou pós-parto. Então, elas poderão ter direito a remarcar etapas da prova, não só a prova física, como também a prova escrita, a prova oral. E também a prever que as que estão amamentando terão direito a uma ala reservada para poder amamentar durante a realização da prova. Então, esse projeto foi aprovado e. Como foi, ele já tinha passado do Senado, mas a Câmara modificou, porque o projeto original do Senado só tratava de testes de aptidão física. Então, a Câmara modificou, ampliou, então voltou para o Senado para ser votado novamente lá.
E aí, a gente teve também a aprovação de um projeto, de uma proposta sobre aposentadoria de pesquisadores. O que que traz esse texto?
Na verdade, é o seguinte: tem uma parte do texto que permite, não só para pesquisadores, mas, por exemplo, para empregados de consórcios públicos, empresas públicas, sociedades de economia mista, que chegarem que atingiram 75 anos, que é a data da aposentadoria compulsória, né, que nós temos hoje, e se essas pessoas não tiverem ainda, apesar de ter a idade, não terem o tempo de contribuição, elas podem continuar trabalhando até atingirem o tempo de contribuição para poder aposentar com 75 anos, que é a chamada expulsória, que eles chamam, que é a aposentadoria compulsória com 75 anos. Agora, quando essa pessoa desempenhar essa tarefa de pesquisador, etc., e for aposentada compulsoriamente ao chegar aos 75 anos, elas podem ser contratadas, até mesmo pelo órgão onde ela trabalhava, por exemplo, a Embrapa. Imagina que a pessoa é um pesquisador da Embrapa, chega aos 75 anos, seja aposentada compulsoriamente, ela pode ser recontratada pela Embrapa, né? Para desenvolver algum projeto de pesquisa e algum projeto científico, com aquela mesma exigência que já existe hoje para contratação, sem licitação, com base em notória especialização da pessoa. Então, hoje isso aí o órgão público não pode contratar essas pessoas, então elas poderiam fazer, os pesquisadores poderiam continuar na ativa trabalhando naquele projeto, mas não, mas agora contratados pela empresa,
E
né?
recebendo a aposentadoria também.
Exatamente. Tá, então esse projeto foi aprovado e seguiu para o Senado.
Por fim, Vital, a gente tem a aprovação aqui de um projeto de uma rota turística. Não é a primeira vez que a
Isso.
Câmara vota sobre rotas turísticas, é uma forma de estimular. E no caso dessa, é a rota turística do Cariri, que tem também a ver com questões religiosas.
Isso. Isso. O Cariri é uma região do sul do Ceará, ali na Chapada do Araripe, que hoje tem algumas cidades muito conhecidas, Crato, Juazeiro, Barbalha, onde tem vários eventos religiosos com peregrinação, né, por exemplo, no Juazeiro. O Juazeiro tem a estátua do Padre Cícero.
É, essa daí todo mundo já
É,
viu, pelo menos
mas no
imagem.
Crato tem a estátua de Nossa Senhora de Fátima. E em
É muito grande
Barbalha,
assim, tá.
tem a estátua da menina Benigna, não. E Santo Antônio em Barbalha. E a da menina Benigna em Santana do Cariri, que é tudo na mesma região. Então é um lugar de peregrinação de fiéis que vão a esses lugares religiosos. Ah, o que esse projeto. Essa região do Cariri é conhecida porque, apesar de estar no semiárido nordestino, é uma região muito verdejante lá. É uma região considerada propícia, inclusive, para agricultura, etc. Então, assim, é uma região bonita, que atrai esses fiéis. O que esse projeto faz é, a exemplo de outros que você mencionou, é criar condições para que haja apoio oficial para essa rota turística, que é uma maneira também de você atrair patrocínios, né? E divulgar melhor esse lugar. Permite, por exemplo, que o governo federal possa também participar da infraestrutura da região, da sinalização, da capacitação de pessoas para atender os visitantes. Então, assim, é uma maneira de você atrair pessoas lá, turistas principalmente, né? Aproveitando esses eventos religiosos que já acontecem tradicionalmente nessa região aí. Esse projeto foi aprovado, seguiu para o Senado.
Estava até olhando aqui enquanto você fala, porque é do Padre Cícero, todo mundo lembra. Eu estava vendo justamente o da menina Benigna, do Santo Antônio, todos são estátuas assim bastante grandes.
Isso.
Você consegue ver de longe, então tem as peregrinações, tem eventos religiosos, e é muito forte essa presença mesmo aqui,
Isso.
né? Bacana, Vital. Então,
É
mais uma
isso.
semana concluída,
Isso
mais um
aí.
resumo, e aí ficam aí todas essas propostas aprovadas. Sempre o convite para você que acompanha também procurar em câmara.leg.br para ver os detalhes, né? Porque o Vital faz aqui o
Isso.
apanhado, mas também tem outros detalhes para quem se interessar mais por um ou por outro assunto.
Isso. Semana que vem
Obrigada.
estamos aí.
Obrigada, Vital. Até a próxima.
Até a
Semana que
próxima.
vem eu estou de férias. O Mauro Ciacherini vai estar com você.
Tá bom. Boas
Peço.
férias.
Obrigada. Esse foi, portanto, o resumo da semana com Antônio Vital, com os detalhes dos debates, das votações nessa semana na Câmara. Lembrando que hoje tem previsão também de sessão na Câmara a partir das 9 da manhã. A sessão, como a gente tem dito aqui no painel eletrônico, as sessões elas têm sido convocadas de segunda a sexta-feira como uma forma também de acelerar o prazo para a votação da proposta que trata do fim da escala 6x1 na comissão especial. Por isso que essas sessões também têm sido chamadas. Hoje na pauta são apenas requerimentos, mas tem essa previsão também nessa sexta-feira a partir das 9 da manhã. Agora, 8h25. E tem outro assunto também econômico que tem mobilizado os debates aqui na Câmara, que é a atualização das tabelas para os índices de microempreendedor individual, para você ser enquadrado como MEI. O relator do projeto que trata desse assunto, o deputado Jorge Guetem, nessa semana adiantou que não apenas essa questão dos limites do MEI deve ser, não apenas os limites do MEI devem ser atualizados, mas também deve ter atualização para os limites de pequenas e de microempresas, para o enquadramento de pequenas e microempresas. A gente vai saber mais na reportagem do Murilo Souza.
O relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o aumento do limite anual de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, anunciou que pretende incluir nos debates os demais participantes do Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte. Ao anunciar o plano de trabalho, Jorge Guetem lembrou que o texto original do Senado prevê apenas o aumento de limite do MEI dos atuais R$ 81 mil reais para R$ 130 mil reais. Segundo ele, a ideia é atualizar os limites de faturamento de todas as empresas do Simples Nacional, com base na inflação acumulada nos últimos anos.
Então, nós vamos se aprofundar. O projeto de lei aprovado 108 do senador Jaime Campos, trata só dos MEIs. Né? Lá em 2021 foi R$ 130 mil reais. Nós temos mais a inflação de 2021 até agora. E agora nós vamos tratar também das micro e das pequenas empresas. Deixar bem claro isso, porque nós entendemos que não podemos deixar essa oportunidade passar desaproveitada.
Guetem sinalizou que os novos limites passariam a ser para o MEI de R$ 81 mil reais para até R$ 144.900 reais. Microempresas de R$ 360 mil reais para R$ 860 mil reais. E empresas de pequeno porte de R$ 4,8 milhões de reais para R$ 8,6 milhões de reais. O relator disse ainda que pretende incluir regra para que esses valores sejam reajustados anualmente pela inflação, evitando que o empreendedor precise implorar por mudanças no futuro.
Outros aperfeiçoamentos legislativos a considerar. Mecanismos de atualização automática de limites. Importante esse, para nós não continuar nesse sofrimento, nessa mendicância de atualizar algo que é fácil pela inflação.
Conforme requerimentos aprovados pela Comissão Especial, que é presidida pela deputada Anny Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, as audiências públicas da comissão reunirão representantes de ministérios, do SEBRAE e de entidades produtivas para discutir a defasagem do Simples em relação à inflação, os impactos da reforma tributária e o efeito degrau, fenômeno em que empresas que crescem saem do regime simplificado e enfrentam aumento repentino de impostos. O cronograma prevê ainda seminários regionais em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Santa Catarina, para ouvir demandas locais e interiorizar o debate sobre a sobrevivência de pequenos empreendedores. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Agora, 8h28. Vou trazer um pouco aqui da participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que estão mandando mensagem pelo canal da Câmara no YouTube. Eu sempre lembro a você, o chat fica aberto, você pode deixar ali o seu comentário, que sempre que possível eu vou ler no ar, a gente vai junto até às 9 horas da manhã. Então a gente teve a participação aqui do Marcos Eugênio, que está ouvindo a gente lá de Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, também o Nazareno Azevedo desejando bom dia. O Paulo Andion, que está mandando bom dia e também comentando um pouco dos temas que o Antônio Vital trouxe no resumo da semana. É, a gente trouxe aqui que houve aprovação pelos deputados nessa semana do marco legal do transporte coletivo urbano. E aí com regras, né, para padronizar um pouco essas questões do transporte coletivo do ponto de vista aí dos estados, dos municípios e pela União. E aí o Paulo está dizendo aí, cobrando que haja questões, por exemplo, ele diz que os municípios na avaliação dele gastam ali com pontos de ônibus e que no fim das contas esses pontos de ônibus continuam deixando os passageiros sem proteção para o sol, sem proteção para a chuva, cobrando aí providências. Obrigada pela participação, Paulo. A gente também tem a participação do Francisco e também de um ouvinte aqui, eu não consigo identificar o seu nome pelo arroba, se você puder depois falar seu nome, mas ela também está cobrando aí projetos relacionados à segurança pública. Esse também foi tema de debates e de votações nessa semana da Câmara, e eu faço o convite, se você está começando a acompanhar a gente agora aqui nessa transmissão do painel eletrônico, que você possa procurar o resumo da semana em podcast, porque aí você vai poder também saber de todos esses debates. O resumo da semana ele está em podcast no canal da Câmara no YouTube, ele fica lá na playlist do resumo da semana, e ele também está em podcast, assim como outros programas da Rádio Câmara, nos principais tocadores. A gente está no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e no Apple Podcast. Então, só você procurar por resumo da semana da Rádio Câmara, que aí, se você perdeu aqui esse meu bate-papo com o Antônio Vital sobre os detalhes desses temas que estiveram em votação nessa semana na Câmara, você pode ali conferir. E aí, a gente também tem a participação aqui do Aurelino, desejando bom dia. Obrigada aí todo mundo pela participação. Deixa eu ver se eu deixei alguém de fora, não. Falei o nome de todo mundo. E aí também, eu lembro a você que tanto você pode deixar o seu comentário no canal da Câmara no YouTube, nessa nossa transmissão ao vivo do painel eletrônico. Né? A gente, enquanto a gente estiver ao vivo aqui até as 9 horas da manhã, o chat fica aberto. Como você também pode mandar mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Câmara. O número é 61 999789080. Ah, e aqui, ó, tô recebendo mensagem agora, nesse momento, do Carlos, que tá dizendo que é lá da Rádio Câmara de Janaúba, Minas Gerais, 89.9 FM, é da Rede Legislativa de Rádio, a Rádio Câmara de Janaúba. Obrigada pela participação, Carlos. Fica aí um abraço especial para os nossos ouvintes de Janaúba, em Minas Gerais, pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio. Lembrando que a gente está em Janaúba, está em Brasília e está em outras mais de 20 cidades pelo país, pela Rede Legislativa. Então fica aí esse alô especial. Aí em Janaúba, a Rádio Câmara está em 89.9 FM, aqui em Brasília é 96.9 FM. Obrigada pela participação. Agora, 8 horas e 31 minutos, e a gente continua com informações da nossa equipe de reportagens sobre as várias audiências e debates que aconteceram na Câmara nessa semana. E um tema que também está bem em discussão é a questão do projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, agora aguarda a votação aqui na Câmara, o projeto que criminaliza a misoginia. A misoginia é o ódio às mulheres. E aí teve uma audiência pública no grupo de trabalho que trata desse tema aqui na Câmara, e nessa audiência pública ficou ali clara a relação entre discurso de ódio nas redes sociais e a violência física contra as mulheres, violência ali no mundo fora das redes, inclusive. Quem acompanhou foi a repórter Júlia Lopes.
O crescimento de conteúdos de ódio contra mulheres nas redes sociais e a relação desse discurso com casos de violência foram destaque em audiência do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, que discute o PL da misoginia. Cofundadora do movimento Levante Mulheres Vivas, Raquel Ripani afirmou que existe hoje um ecossistema digital que monetiza conteúdos misóginos e contribui para a radicalização de homens jovens. Segundo ela, a violência contra a mulher começa nas palavras e na naturalização do discurso de ódio.
Acreditamos que antes de ações violentas, vem palavras violentas. E esse é o nosso maior motivo para lutar tanto pela aprovação do PL 896/23. As redes sociais.
O PL da misoginia, apresentado pela senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, prevê que crimes motivados por ódio ou aversão às mulheres se tornem inafiançáveis e imprescritíveis, como ocorre atualmente com o racismo. Na Câmara, um grupo de trabalho foi montado para discutir o projeto. Como coordenadora do grupo de trabalho, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, destacou a urgência do debate diante do aumento dos casos de violência contra mulheres.
Então, se em apenas uma semana nós nos deparamos com tantos casos de feminicídio e estupro no nosso Brasil, eu acho que esse é um recado muito claro para a urgência que a gente tem. Uma semana a mais sem uma ação concreta, sem olhar para uma raiz importante desse problema, é uma semana a mais com mulheres sendo assassinadas.
A especialista em enfrentamento às violências contra as mulheres, Mafoane Odara, alertou que os ambientes de trabalho também têm se tornado espaços de violência misógina. Ela citou situações de assédio moral e sexual, exclusão de espaços de decisão, desigualdade salarial como formas de violência naturalizadas do cotidiano profissional. O debate também reuniu críticas à proposta. A advogada do Instituto Isabel, Camila Monteiro Flores, afirmou que o projeto pode representar riscos às liberdades de expressão e à segurança jurídica. Segundo ela, o Brasil já possui instrumentos legais para punir crimes contra mulheres, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio. A advogada argumentou ainda que opiniões não podem ser criminalizadas. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, completou que a liberdade de expressão não pode servir para incentivar violência contra mulheres. Durante a audiência, ela leu mensagens de ódio recebidas nas redes sociais desde o início da vida pública.
Me permitam, então, aqui compartilhar uma série de coisas que eu recebo no ambiente digital. Peço desculpas pelas palavras fortes. Sua presença no Congresso é uma afronta a tudo que defendemos. Sua pele negra e sua condição de mulher são insultos suficientes para nossas tradições e valores. Você é um sinal de tudo que queremos erradicar. Isso não pode ser encarado como liberdade de expressão. Eu decidi me expor esse horror e trazer essas questões aqui porque eu entendo que é fundamental que as mulheres possam viver em paz.
E a diretora de saúde do movimento Me Too Brasil, Mariana Luz, defendeu que discursos misóginos não podem ser tratados apenas como opinião, porque, segundo ela, incitam ou terminam em agressão física, quando o discurso de ódio fica normalizado nas redes. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agora, 8 horas e 36 minutos, e teve outro debate aqui na Câmara nessa semana sobre um assunto que muita gente não está atento. Especialistas alertaram para o risco de extinção dos jumentos e exigiram proibição do abate no Brasil. Os jumentos têm sido abatidos por questão de colágeno e para exportação para a China, para a produção de medicamentos lá. Quem nos conta essa história é o José Carlos Oliveira.
Cientistas e ativistas apontaram risco de extinção dos jumentos durante audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Também pediram a imediata aprovação do projeto de lei que proíbe o abate do animal para consumo, comércio e exportação. O número de jumentos no Brasil passou de 1 milhão e 300 mil no fim dos anos 90 para 78 mil em 2025, com queda de 94%, segundo The Dunk Sanctuary, instituição internacional dedicada ao tema. Há risco de extinção da espécie até 2030. A redução está associada ao abate do animal para aproveitamento da pele, usada como fonte de colágeno na produção de ejiao, remédio da medicina tradicional chinesa. A carne de jumento também é um subproduto para a ração animal. Esse fluxo internacional vem sendo alimentado de forma ilegal pelo Brasil, como disse José Roberto Lima, presidente da Comissão de Medicina Veterinária Legal da Bahia.
Os animais são capturados pelo Nordeste inteiro e eles são depois levados para fazendas, aglomerados para formar lotes e depois eles são encaminhados para o frigorífico, que faz o abate e depois leva para a exportação a carne e a pele. Eles não têm nenhuma história de saúde ou rastreabilidade antes dessas fazendas, porque eles são de origem ilegal.
Nesses animais, já foram constatados casos de anemia infecciosa equina e mormo, doença infecto-contagiosa grave causada por bactéria. José Roberto Lima mostrou dados das exportações por meio de frigoríficos de Amargosa, Simões Filho e Itapetinga, na Bahia. A maior parte foi para a China e Hong Kong, mas também há registro de remessas para a União Europeia. O diretor das Américas da The Dunk Sanctuary, o mexicano Eduardo Santurtum, lembrou que desde 2024, a União Africana proíbe o abate de jumentos nos 55 países do continente. Ele apelou para que o Brasil lidere esse movimento entre os países latino-americanos.
É muito importante o papel que tem o Brasil, não só para a proteção de jumentos agora, sino também a proteção que tem e o papel que pode ter na América Latina.
O organizador do debate, o deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, garantiu pressão para a Comissão de Constituição e Justiça concluir a votação do projeto de lei sobre o tema, já aprovado nas comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara.
Ele já está pronto para a votação na CCJ há mais de 2 anos e nesse intervalo são aí quase 250 mil jumentos que morreram nesse tempo.
Coordenadora de campanhas na The Dunk Sanctuary, a bióloga Patrícia Tatemoto explicou a inviabilidade dos jumentos para a criação intensiva, como ocorre com os bovinos, por exemplo. No entanto, eles podem ser amplamente aproveitados como animais de estimação, na agricultura familiar e, principalmente, na preservação de ecossistemas nativos, como o da Caatinga.
Os jumentos fazem controle de espécies invasoras, consomem plantas que outras espécies nativas não consomem, conseguem encontrar água e trazer água à superfície, eles cavam poços, tem publicações, inclusive, na Science, promovem dispersão de sementes, fazem restauração ecológica e contribuem para a restauração da megafauna que foi extinta no final do Pleistoceno, de uma outra era geológica, e religam teias alimentares.
The Dunk Sanctuary estima que existam 53 milhões de jumentos no mundo, dos quais 10% sejam abatidos para a produção do Egial. O mercado desse remédio chinês passou de quase 4 bilhões de dólares em 2015 para 7 bilhões de dólares em 2022. A demanda por pele de jumento estava em torno de 1 milhão e 200 mil unidades em 2013 e tem projeção de chegar a 7 milhões em 2027. Há alternativas em estudo para a produção de egial a partir de colágeno bioecológico, de forma mais ética, sustentável e segura, segundo os especialistas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agora, 8 horas e 40 minutos. E eu vou trazer aqui para você algumas informações sobre a corrida da Câmara. A Câmara, em comemoração aos 200 anos da instituição, está promovendo uma corrida de rua neste domingo, dia 17, aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, ali num cenário muito lindo e muito representativo aqui da capital federal. Então, para quem está aqui em Brasília e está inscrito na corrida, ou mesmo para quem não estiver inscrito na corrida, tem toda uma programação também cultural prevista para amanhã desse domingo aqui em Brasília, na Esplanada, por conta da corrida da Câmara. E aí eu vou passar para você aqui algumas informações. Quem está com a gente aí pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, vê até a logo da corrida da Câmara aqui no nosso monitor, mas quem está com a gente pela rádio, vamos lá. Olha, a corrida, então, a concentração, para quem estiver participando aí como corredor, a concentração começa às 6h30 da manhã, aqui na Esplanada ali dos Ministérios, em frente aqui à Câmara dos Deputados, ao Congresso, ao Palácio do Congresso Nacional. Então, a concentração começa às 6h30, o aquecimento às 6h45, e aí vai ser o seguinte, a largada vai ser às 6h55 para as pessoas com deficiência e às 7 horas para os participantes dos circuitos de 5 e de 10 quilômetros e às 7h10 para quem estiver inscrito para a caminhada dos 3 quilômetros. O prazo máximo para participar da largada oficial é de 15 minutos após o início de cada modalidade. Portanto, se você tiver inscrito aí para 5 ou 10 quilômetros, o máximo que você vai poder chegar até 7h15 para poder participar. E no caso de quem estiver inscrito para os 3 quilômetros, 7h25, porque a largada oficial é 7h10. Bom, o circuito plenarinho, que é para as crianças, ele é de 400 metros, ele não é competitivo e vai ter largada às 9h30 da manhã. Além, como eu disse, mesmo para quem não estiver inscrito na corrida, vai ter ali na Esplanada dos Ministérios, em frente ali no gramado, em frente ao Congresso Nacional, várias tendas com uma programação cultural bem bacana. Por exemplo, o bloco Eduardo e Mônica vai estar se apresentando de 7h50 às 9h30 da manhã. Também tem outras atividades como doação de mudas. A Rádio Câmara e a TV Câmara vão estar ali em estandes também, promovendo ações, chamando aí, distribuindo brindes. Então tem muita coisa bacana, muita programação cultural legal nesse domingo pela manhã aqui em Brasília, em comemoração aos 200 anos da Câmara. E aí fica esse presente também para a cidade, Brasília, que tem muita tradição em corridas de rua. Quem aqui da cidade sabe que tem muita corrida normalmente aos fins de semana na Esplanada dos Ministérios, e nesse domingo, portanto, dia 17, a partir das 6h30 da manhã, concentração para a corrida da Câmara. Daqui a pouquinho aqui nessa edição do Painel Eletrônico eu vou entrevistar uma educadora física, uma personal trainer, justamente para dar dicas para quem vai participar da corrida ou para quem eventualmente não está podendo participar dessa vez, mas participa de outras corridas de rua pelo país. Então eu vou estar aqui com ela dando dicas de como você pode fazer essa preparação, que tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com bem-estar, e isso é bastante legal, bastante importante. E lembrando que tem corrida, tem programação cultural, então programa aí para toda a família nesse domingo aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Agora 8 horas e 44 minutos e a gente traz informações nesse momento para você sobre um debate que tem tido ali muita repercussão, tem tido debates na Câmara, debates regionais, que é a questão do fim da escala 6x1. Ontem, pelo programa Câmara pelo Brasil, e a comissão especial que trata desse tema aqui na Câmara estiveram juntos para poder ouvir as centrais sindicais lá em São Paulo em mais um desses debates regionais. Quem acompanhou foi a repórter Silvia Munhato.
Representantes de centrais sindicais que participaram de audiência pública sobre a redução da jornada de trabalho pediram que os trabalhadores compareçam à Câmara dos Deputados no dia 27 de maio, data esperada para a votação da mudança no plenário. A audiência foi realizada dentro do programa Câmara pelo Brasil, em São Paulo. O presidente da comissão especial que analisa o assunto, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que é preciso estar atento a mudanças no texto durante a votação. A ideia é votar a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. Mas, segundo o deputado, existem resistências às alterações constitucionais. O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, diz que o objetivo é colocar os 2 dias de descanso, mantendo que um deles seja preferencialmente aos domingos. Ele também explicou que, caso haja um prazo para que as empresas se adequem às mudanças, elas poderão ser penalizadas nessa transição se promoverem alguma redução dos salários. Léo Prates lembrou que, apesar de estar na pauta dos sindicatos há muito tempo, a redução da jornada avançou porque a juventude brasileira se mobilizou nas redes sociais contra a escala 6x1.
O relatório não será contra ninguém. Eu terei uma agenda grande com o setor patronal aqui em São Paulo também. A gente vai tentar encontrar um texto que diminua os danos sem prejudicar o trabalhador, mas nós temos lado, o lado das pessoas, dos seres humanos.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que após o fim da escala 6x1, é importante que os trabalhadores se atentem para o fim da pejotização, que está em debate no Supremo Tribunal Federal. A pejotização é a transformação de trabalhadores em empresas, como forma de redução de custos trabalhistas. Marinho também reivindicou o fortalecimento das negociações coletivas para situações específicas em relação à redução da jornada. O ministro ainda afirmou que não haverá ajuda tributária ou isenção fiscal para compensar eventuais custos das empresas. O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena, diz que não adianta acabar com a escala 6x1 e manter a pejotização.
Porque a pejotização é a possibilidade, simplesmente, de anular todo o artigo 7º. Não adianta pôr um avanço no artigo 7º se o acordo individual puder suspender a aplicação dos direitos do trabalhador e se a Justiça do Trabalho for afastada da verificação se nós temos ali um contrato fraudado ou não.
Alguns representantes empresariais presentes disseram ser favoráveis à redução da jornada, mas pediram uma transição para evitar perdas em contratos em andamento, como foi o caso da construção civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agora 8 horas e 47 minutos, e é isso, né? O Câmara pelo Brasil, juntamente com a Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1, tem feito debates regionais pelo país. A gente teve esse debate ontem em São Paulo, com as centrais sindicais. Na semana passada, o programa, né, esteve em João Pessoa, na Paraíba, falando também dessa questão do fim da escala de trabalho 6x1. Hoje, a Comissão Especial e o Programa Câmara pelo Brasil estão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é para lá, para Porto Alegre, que a gente vai agora, onde a gente já tem a nossa repórter Keila Santana para poder passar mais detalhes da expectativa em relação a essa reunião que começa daqui a pouquinho lá na capital gaúcha. E aí, Keila, tudo bem? Muito frio por aí, Keila? Bom dia.
Bom dia, Ana Raquel, bom dia a todos que nos ouvem no painel eletrônico, também pela Rádio Câmara, pela TV Câmara. Estamos aqui na Superintendência Regional de Administração, aqui em Porto Alegre, na nossa capital gaúcha, né? Já com um pouquinho de frio mesmo, viu? O dia amanheceu por volta de 12 graus, mas aqui dentro está mais agradável. Estamos aqui na expectativa para começar mais uma edição do Câmara pelo Brasil, nesse auditório aqui, coordenado pela Comissão Especial, o deputado Alencar Santana, que preside a comissão especial que está debatendo essa proposta que altera a jornada de trabalho da escala 6x1 para uma nova jornada de trabalho para os trabalhadores, reduzindo carga horária e tentando manter salários, né? Eu acho que essa é realmente a proposta aqui que está sendo discutida. A deputada Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, é a coordenadora regional desse debate aqui, que vai conversar com a sociedade, conversar com os representantes de entidades sobre as propostas que estão sendo discutidas aqui na Câmara dos Deputados. Então, o evento está marcado para as 9h30 da manhã aqui nesse auditório. Na Superintendência Regional, conta com diversas autoridades. O auditório deve ficar lotado aqui hoje, viu, Ana Raquel? Estamos esperando mais de 250 pessoas para acompanhar esse debate e levar as propostas para a comissão especial, que pretende colocar o projeto em votação, a proposta em votação, no dia 26 de maio, levando ao plenário da Câmara para análise no dia 27 de maio. O presidente Hugo Mota já comentou sobre a celeridade que a proposta está tendo, sobre a prioridade que a proposta está tendo para a análise dos deputados. E, então, o programa Câmara pelo Brasil faz justamente isso, conversar com todos os setores envolvidos, levar para perto da sociedade a discussão, para que o texto seja o mais próximo possível da vontade de todos os setores envolvidos, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários. Nós estamos acompanhando aqui essa edição do Câmara pelo Brasil. Vamos voltar com as entrevistas, a deputada Daiana Santos, deputado Alencar Santana, que vão estar aqui nesse debate. Também vamos esperar a presença do deputado Léo Prates, que é o relator da proposta, ele que é do Republicanos da Bahia, vai também participar dessa conversa aqui com a sociedade sobre a mudança na escala de trabalho, a redução da jornada 6x1 de 44 horas semanais para 40 horas. Ana Raquel.
Keila, e aí, como você está falando, né, esses debates regionais são super importantes para poder ouvir representantes de trabalhadores, representantes de empresários, a sociedade em relação a esse tema, para que quando ele chegar lá no dia 26 de maio na comissão especial e no dia 27 no plenário, tenha ali uma ampla escuta da sociedade sobre essa questão. Agora, Keila, a gente sabe que tem ainda debate previsto, além de Porto Alegre, amanhã o projeto está em São Luís, no Maranhão. Tem previsão de reuniões na semana que vem em Manaus, no Amazonas, em Belo Horizonte, né, a capital mineira. Esse debate continua por aí. E aí você falou que tem toda essa discussão com a população local e essa expectativa de mais de 200 pessoas, né, para poder participar. Então, tem tido esse objetivo mesmo, Câmara pelo Brasil, né, Keila, de ouvir mesmo a sociedade.
Exatamente isso, Ana. Ontem nós até já conversamos com a população, com parte da população, nós passeamos aqui pela cidade, né, de Porto Alegre, para conversar com as pessoas nas ruas. Não temos como colocar aqui agora, porque o nosso tempo é curto, mas ontem lá no Parque do Gasômetro, que é uma área turística aqui na beira do Guaíba, e conversamos com algumas pessoas que vão participar, inclusive, aqui, e outras pessoas que não estavam nem sabendo do debate e acharam muito interessante esse debate ser conduzido também nas cidades, né, fora de Brasília, para que o debate seja realmente pelo Brasil todo. Então, com as pessoas que conversamos ontem lá no Parque do Gasômetro, a maioria estava favorável a essa redução da jornada 6x1, indo para uma jornada 5x2, e alguns empresários manifestaram a preocupação com a manutenção dos empregos, dos trabalhos, dos salários, com os custos que isso pode trazer para o empresariado. Mas a maioria das pessoas com quem conversamos está favorável à redução da escala 6x1, indo para essa jornada de 5x2, Ana.
Tá, ok, então. Keila Santana, muito obrigada pela participação. Keila, que está lá em Porto Alegre, capital gaúcha, para poder participar e acompanhar e trazer para a gente as informações sobre essa etapa do Câmara pelo Brasil, em conjunto com a comissão especial que trata do fim da escala de trabalho 6x1, dessa proposta que traz esse ponto do fim da escala de trabalho 6x1. Lembrando que você continua acompanhando, tanto pela rádio, como pela TV Câmara, a agência Câmara e também as redes sociais da Câmara, como que estão sendo esses debates do Câmara pelo Brasil, pelas redes sociais da Câmara, inclusive essas entrevistas que a Keila citou, também na programação da TV, a gente vai estar trazendo para você todas essas informações. Keila, mais uma vez, muito obrigada, bom trabalho para você aí em Porto Alegre. Bom, agora 8 horas e 53 minutos... A gente já trouxe para você aqui nessa edição do Painel Eletrônico que esse é um fim de semana especial aqui em Brasília e para a Câmara dos Deputados, porque como parte da comemoração dos 200 anos da Câmara, vai estar sendo feita uma corrida de rua nesse domingo aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, nesse domingo pela manhã. Tanto quem está inscrito na corrida para participar dos percursos de 3 quilômetros, no caso da caminhada, de 5 e de 10 quilômetros para a corrida, ou no percurso não competitivo para as crianças, o percurso plenarinho, como também para as famílias como um todo que estarão aqui em Brasília nesse fim de semana, tem toda uma programação especial prevista para amanhã de domingo na Esplanada dos Ministérios, no gramado, por conta da corrida. E aí, para quem está se preparando para a corrida, seja essa corrida ou outras, porque a gente sabe que essa é uma febre pelo país, as corridas de rua, a gente convidou aqui para participar com a gente nessa edição do Painel Eletrônico, a gente convidou a personal trainer Lorena Borges para falar um pouquinho para a gente como é que tem que se dar essa preparação, como é que tem que ser feita essa questão da corrida para que traga saúde, traga bem-estar, mas também seja feita com segurança essa preparação. Então, a gente chama agora ao vivo a personal trainer Lorena Borges para conversar com a gente sobre esse tema. Tudo bem, Lorena? Bom dia, obrigada pela participação.
Bom dia, vamos conversar um pouco sobre corrida de rua.
Pois é, Lorena, essa é uma febre, assim, realmente pelo país. A nossa produção levantou aqui alguns dados que me surpreenderam, né, que mostram aí que tem cerca de 15 milhões de praticantes de corrida de rua no país, que tem crescido o número de provas e de corridas por todo o país, muita gente participando. Antes a gente associava muito a questão das provas de corrida a maratonas ou meias maratonas, mas agora tem corrida para todos os gostos, para todo mundo poder participar. E aí eu queria perguntar para você, você que é personal trainer, que faz esse trabalho também de preparação para corridas, qual que é a primeira dica que você dá para quem vai participar da corrida agora, nesse domingo, aqui na Esplanada dos Ministérios, essa corrida comemorativa dos 200 anos da Câmara?
Olha, como você disse, muita gente está participando agora de corrida de rua, que, graças a Deus, é uma coisa muito boa, porque envolve a saúde. Então, a primeira dica que eu dou para quem vai correr domingo é chegue cedo, para poder olhar direitinho como está o clima, ver como é o percurso. Se puder estudar o percurso antes, melhor ainda. Sabendo que lá na Esplanada você vai ter metade da prova descendo, depois a metade subindo, e vocês ainda acrescentaram uma passagenzinha pela câmera ali, né? Para poder conhecer lá dentro, vai pegar aquela rampa de acesso à câmera e depois vai ter que subir a rampa. Então, assim, não saia muito rápido, porque a primeira parte realmente é descida e depois vocês têm que subir o Congresso.
Pois
então, assim, chega cedo e analisa muito bem como é que está o clima e como é que vai ser o percurso.
Foi bacana você ter trazido essa questão do percurso, Lorena. Até para quem está acompanhando a gente aqui, o percurso ele está na prova da corrida, corridadacâmara.com.br, mas também está nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Eles fizeram até uma simulação passando por todos os trechos. Você pode procurar por arroba Câmara dos Deputados, que tem ali nas redes da Câmara como que está, né, esse percurso, o de 3, o de 5, o de 10 quilômetros. E aí você falou dessa questão da subida, que a corrida ela começa descendo, mas depois tem um longo trecho subindo. Você falou para não começar muito rápido, mas que outra dica, por exemplo? A gente sabe que aqui vai ter um momento ali antes da largada, um momento de aquecimento. E é importante fazer esse aquecimento, Lorena?
Ah, com certeza, tá? A gente nunca pode começar uma atividade física sem aquecer o corpo. Parte de mobilidade, os aquecimentos específicos, e antes da prova, você já tem que chegar na prova já hidratado, principalmente para quem vai fazer 10 quilômetros. Brasília já está um pouquinho seco, tá? Então chegue à prova já hidratado, não perca nenhum ponto de hidratação que vai ter durante o percurso, e pegue o aquecimento inicial da prova que vai ter, porque você já precisa começar a prova com um batimento já um pouco mais elevado, você não pode sair com a musculatura desaquecida, fria. Tá, então, tem que aquecer parte de mobilidade, parte articular, saltos, uma corridinha leve, para na hora que dá a largada você já está preparado. Tá? Então, tudo isso ele realmente tem que ser feito antes da prova.
E aí, Lorena, assim, claro que a corrida e o fato dela estar sendo realizada, e várias corridas de rua, não só essa corrida da Câmara, mas outras, tem um estímulo ali para a pessoa se preparar, para poder começar a correr. Às vezes ela nem corre tanto, mas a corrida fica naquele estímulo. O que que aí, como tendo a corrida como um exercício físico para a vida, o que que é importante para quem decide começar a correr como seu exercício físico? Porque é um exercício muito democrático, né? Você pega um tênis, pode sair pela rua, né, sem esse custo, mas o que é importante prestar atenção quando se decide ter a corrida como exercício físico?
A corrida de rua, ela é realmente um dos esportes mais democráticos que tem, porque, como você mesmo disse, você precisa de um tênis e de vestimenta adequado, uma vestimenta leve para poder fazer. Mas não é só sair por aí correndo. Você precisa fazer um check-up médico para ver se você está apto na parte cardiológica, para você poder fazer atividade física. E assim que o médico liberar, aí sim, você começa a procurar ou um personal trainer, ou na academia, um professor de educação física que possa te orientar. E aí você começa devagar. Tem que ser uma atividade progressiva. Você não pode simplesmente sair correndo, tá? Porque o corpo, ele precisa acostumar a parte articular dele, a parte muscular dele, ele precisa acostumar com o novo esforço. Então, fez o check-up, procurou o médico liberou, o próximo passo, procurar um profissional de educação física. Aí depois do profissional de educação física, passando os exercícios, aí você vai fazendo gradativamente, progredindo de acordo com o que ele passar. Sensação de esforço, pode ser por batimento, pode ser por pace, e aí vai, o profissional vai poder orientar direitinho. Mas é um esporte super democrático e barato, tá? Porque realmente você precisa do inicial do tênis e uma vestimenta leve. Então, não é um esporte caro. Caro, ele fica depois, se você quiser fazer performance. Aí ele começa a ficar um pouquinho mais caro.
Exatamente. Lorena, o nosso tempo está chegando ao fim. Você falou da importância de já se chegar hidratado, especialmente para quem vai participar do percurso de 10 quilômetros. Quanto à alimentação, importante uma alimentação também antes da corrida, mas que tipo de alimento é recomendado para quem vai participar da prova, seja nos 3, nos 5 ou nos 10 quilômetros?
O mais essencial na alimentação é você não fugir de algo que você já faça. São alimentos leves e de fácil digestão. Né? Evitar coisas ácidas, como leite, iogurte, que a digestão demora e aí às vezes pode te incomodar durante a corrida e também pode auxiliar o intestino a funcionar. Então, assim, alimentos leves. Pode ser banana, pode ser aveia, mas nada que fuja da dieta que você está acostumado a fazer. Essa é a grande dica. Não coma nada diferente do que você já está acostumado a comer, para não ter nenhum problema do trato gastrointestinal e não te atrapalhar durante a prova.
Perfeito. A Lorena Borges, personal trainer, nos ajudando aí, portanto, com dicas para quem vai correr nesse domingo aqui pela Corrida da Câmara, mas para quem também estiver com vontade de começar essa atividade física. Lorena, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelas dicas, um ótimo dia para você.
Muito obrigada e boa prova para todo mundo domingo.
Obrigada. Pois é, Lorena Borges aí trazendo essas dicas. Então, você que está inscrito na Corrida da Câmara nesse domingo, ficam essas dicas aí em relação à hidratação, uma alimentação que não seja diferente da que você já está acostumado. Chega cedo, a concentração começa às 6h30 da manhã, 6h45, tem aquecimento. Então, a Lorena deixou esse recado importante também sobre aquecimento. Lembrando que você que tem a camiseta da corrida vai poder utilizar os estacionamentos, o estacionamento do anexo 4 aqui da Câmara dos Deputados. Então, é só você jogar aí no Google como é que chega nesse estacionamento. Se você for servidor da Câmara, tiver crachá da Câmara, tem outros estacionamentos disponíveis também no Supremo. Então, tá também o uso de transporte por aplicativo é super bem-vindo, que aí você também não precisa se preocupar onde vai deixar seu carro. O importante é estar aqui tranquilo, chegar cedo, estar bem para poder participar aqui desse evento tão bacana para a cidade nesse domingo, com não só a corrida, mas também com muita programação cultural nessa manhã de domingo aqui na Esplanada dos Ministérios, em comemoração aos 200 anos da Câmara, com essa corrida, programação cultural, como eu disse. E aí, outras informações, vale a pena, como falei também, procurar ali nas redes sociais da Câmara, que tem muita informação bacana, inclusive sobre os trajetos, sobre retirada de kits. A retirada de kits vai ser feita somente até amanhã, não vai ter retirada de kits no próprio domingo, dia da corrida. A retirada vai ser somente até amanhã, sábado. Amanhã vai estar de 10 às 14 horas lá na Decathlon da EPSU. Hoje, quem ainda não retirou o kit pode fazer a retirada até às 19 horas e amanhã das 10 às 14. Então, uma boa prova para todo mundo, quem vai estar na corrida no domingo, ou um bom programa de família para vir aqui também para a Esplanada curtir essa programação cultural, que está bem legal, tá? Muita coisa interessante prevista, então. Então, com essas informações, a gente encerra mais um painel eletrônico, o painel eletrônico dessa sexta-feira, 15 de maio de 2026. O painel eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Shirlene Barbosa e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Glaucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lascher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Desejo mesmo para você que está conosco pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima sexta, bom fim de semana, boa corrida para quem estiver no domingo na Esplanada e até segunda a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da rede legislativa de rádio e televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
99.